Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma da tarde. Edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Mulher acusada de matar o próprio filho, recém-nascido em 2016, na localidade de Mouriscas, Conselho de Abrantes foi absolvido em tribunal. PCP visita à tarde, Ceiça, na freguesia da Sabacheira, depois do Ministério do Ambiente afirmar que poluição no Nabão não tem origem naquela estrutura. Instituto Politécnico de Santarém terá efetuado pagamentos ilegais na ordem dos 45 mil euros.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu geralmente limpo, aumentando o temporariamente de nebulosidade durante a fronteira norte, em especial durante a tarde. O vento vai ser, em geral, fraco, predominando o nordeste, superando moderado nas terras altas das regiões centro e sul, rodando temporariamente para norte no litoral durante a tarde. Vamos ter também a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do nordeste transmontano, acentuado arrefecimento noturno e subida da temperatura mínima na região do norte. Avançamos para as notícias às 13 na Rádio Hertz com a edição do jornalista Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Liliana Leitão, a mulher de 36 anos, que estava acusada de matar o próprio filho, recém-nascido, em 2016, na localidade de Mouriscas, Conselho de Abrantes, foi absolvida da prática do crime. Por falta de provas, apesar de tudo indicar que provocou o parto na casa de banho de sua casa, livrando-se do corpo do bebê ao atirá-lo para o Tejo dentro de um saco de plástico. A convicção da acusação era precisamente esta, mas, na verdade, o coletivo de juízes não conseguiu fundamentar esta tese, encontrando sustento, ainda assim, para condenar a arguida a 20 meses de prisão por profanação de cadáver. Ou seja, o facto de o corpo nunca ter aparecido faz com que não haja certezas sobre se o bebê nasceu com vida ou não. Um homem de 45 anos tentou assaltar um banco em Torres Novas. Essa tentativa ocorreu na última quinta-feira, segundo avança o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Num texto enviado para a redação da Hertz, o indivíduo vestia um casaco comprido, gorro e óculos escuros e dirigiu-se ao balcão de atendimento. Simulando ter uma arma no bolso do seu casaco, ameaçou a funcionária, entregando-lhe um saco no intuito de que lá fosse colocado o dinheiro. No entanto, por aquilo que Hertz apurou, um agente da Polícia de Segurança Pública, que estava à civil e que naquele momento efetuava um depósito no balcão, apercebeu-se das intenções do homem e avançou sobre ele, conseguindo maniatá-lo e, desta forma, impedir que o roubo fosse concretizado. Logo na altura não se confirmou que o indivíduo tivesse uma arma em seu poder. O assaltante foi conduzido ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório judicial, mas ficou em liberdade, ou seja, está sujeito a apresentações diárias às autoridades policiais da área da sua residência, além de outros compromissos pessoais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Horas depois de o Ministério do Ambiente ter garantido, em resposta à questão colocada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que os focos de poluição no Nadão não têm origem na chamada hectare de Ceiça, uma comitiva do Partido Comunista Português contou com a presença do deputado António Filipe, visitou o local para se inteirar sobre aquilo que, com efeito, poderá estar em causa. Em declarações à reportagem da Hertz, o eleito pelo Distrito de Santarém começou por explicar razões desta a sua visita.
Fomos alertados precisamente por esta situação, que nos levou inclusivamente a fazer uma pergunta ao Ministério do Ambiente, de facto para se averiguar exatamente quais são, o que é que se deve de facto a este foco de poluição, que foi aqui detectado e que as pessoas muito bem sentiram e denunciaram, e que aponta de facto para a falta de capacidade ou de aptidão tecnológica desta hectare, e portanto foi uma das razões apontadas. E nós questionamos o Ministério do Ambiente para saber que informação é que o Ministério tem sobre isto, e que, verificando-se de facto essa situação, que medidas é que tem a senhora a tomar para resolver este problema. Na sequência disso, de facto, nós decidimos de facto fazer aqui, no âmbito de uma visita que estamos a fazer aqui a várias freguesias do Conselho de Tomar, de facto ter aqui uma reunião com a Junta da Sabacheira e também deslocarmos aqui ao local para podermos ter uma ideia mais precisa dos problemas que poderão existir aqui. E, portanto, aguardamos neste momento a resposta do Ministério do Ambiente. Ainda não decorreu o prazo para que essa resposta seja dada. Logo que essa resposta chegue, nós iremos ver que iremos naturalmente informar aqui a freguesia e a população e verificar que o tipo de medidas é que se impõe tomar para salvaguardar aqui a qualidade de vida das populações.
Por sua vez, António Graça, o Presidente da Junta da Sabacheira, confessou não estar surpreendido com o facto de as suspeitas em torno da hectare não se confirmarem, e explicou à reportagem da Hertz porquê.
Não de todo. Já tínhamos falado nisso, e até por ter provas de que, e com isto não estou a defender hectares, estou simplesmente a analisar os factos que tenho nas mãos. A primeira vez que o Nadão apareceu assim poluído, o ano passado, isto não é de agora, é de há 25 anos, mas agora, neste tempo recente, até aos limites da freguesia da Sabacheira e um bocado mais além, a água estava límpida e temos fotos em relação a isso. Daí para baixo é que haviam focos de poluição, que já noutras alturas os problemas são aqui de hectare, acredito que sim, e também há provas disso. Daí as entidades competentes, segundo a senhora Presidente, teve a reunião com eles a nível nacional e regional e garantiram que irão fazer obras aqui na ETAR de remodelação, ampliação do sistema, e para podermos também estar ligados ao sistema, que faz todo o sentido. Ainda a semana passada foi-me dito que a Quercus veio cá fazer análises e que garantiu que as águas estavam boas, o que me deixa satisfeito, porque, quer dizer, a Quercus em relação a isto é muito assertiva e não está com as medidas, porque não tem interesses a não ser salvaguardar o ambiente. Mas a questão tem sido mesmo essa. O CEP...
Acredito que a Junta, pronto, tenha feito queixa às entidades competentes. Ainda não há nenhuma suspeita, então, sobre a origem deste foco de poluição?
Eu, desde a última queixa que fizemos, o CEPNA veio logo diretamente cá, isto porque nos tinham dito que estava um cheiro nauseabundo. Eu, sinceramente, vim cá, não detetei nada a mais que o normal quando estamos aqui presentes. Temos que nos lembrar que isto é uma hectare. Mas fizemos esta queixa, foram retiradas análises. O município tem retirado análises através de uma equipa. E realmente as análises, estamos ainda à espera de resultados. Agora deixa-me mais descansado de saber que outras, por entidades certificadas, por assim dizer, estão positivas, o que me deixa bastante satisfeito.
A acompanhar a visita esteve também o ex-presidente da Junta da Sabacheira, que assistiu, enquanto autarca, na altura, à criação desta hectare. Fernando Graça recordou o processo e lembrou que, na altura, foram feitas promessas, entretanto não cumpridas.
vejo a construção da hectare dentro da nossa freguesia. Mas também sou obrigado a dizer, na posição que ela era para ficar no passado, prejudicava toda a própria freguesia, porque toda esta parte baixa junto ao rio da Sabaxeira ficava completamente inundada com os maus cheiros. E então, nessa altura, era o senhor presidente da Câmara de Mare, o Paiva, era o tia de Lino, o presidente ainda da junta, na altura, que vocês se lembram, que era sempre tratado em todo lado por tia de Lino, e então fez-se uma reunião na nossa freguesia, aqui na junta, em que entre a Câmara de Tomare e a própria junta, e os moradores. E então chegou-se à conclusão, para benefício da nossa freguesia, por aquilo que nos foi depois dado a conhecer, é que, sendo a hectare deslocada para Sul, quer dizer isto, a seguir ao Pinhal, ao lugar do Pinhal, que nos seriam dados os benefícios de a freguesia das Sabaxeiras ter também saneamento básico. O que realmente se veio a construir foi simplesmente, como vocês depois também poderão ver, é do suimo até à conduta da hectare, está feito das serras, da Serra de Baixo, junto ao Castiço, ao Café Castiço, até aqui, passa aqui por aí abaixo, também está a conduta feita em alta, porque a parte baixa que foi prometida nunca foi feita. E acabo por dizer também que depois acabamos por constatar que a própria hectare, quando foi construída, já estava obsoleta.
Rádio Air, informação.
O Instituto Politécnico de Santarém terá efetuado pagamentos ilegais na ordem dos 45 mil euros ao diretor e subdiretor da Unidade de Investigação e ao diretor da Unidade Pós-Secundária e Profissional entre os anos de 2010 e 2014, período durante o qual também terão sido pagos suplementos a 37 docentes do Instituto Politécnico de Santarém a título de colaboração técnica especializada no montante global de 168 mil euros. O Jornal de Notícias avança com este cenário, referindo ainda que o Tribunal de Contas mandou o Instituto Politécnico de Santarém cessar o pagamento de suplementos remuneratórios pagos ilegalmente. O diário refere que o relatório da auditoria foi enviado ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e ao Procurador-Geral Adjunto do Tribunal de Contas. O Instituto tem agora 120 dias para cumprir as recomendações do Tribunal e pagar mais de 17 mil euros em emolumentos. O Jornal de Notícias avança também que foram ainda feitos pagamentos relativos a intervenções não executadas na construção da Escola Superior do Desporto de Rio Maior, a exemplo de 22 autos de medição que não refletem os trabalhos efetivamente realizados, tendo sido faturados pelo empreiteiro e pagos pelo Instituto Politécnico de Santarém, os trabalhos contratuais que constituem o valor da adjudicação superior a 4 milhões e 988 mil euros, independentemente de terem sido ou não executadas, avança o referido diário, suportando-se no relatório divulgado nesta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai esta tarde à reunião do Executivo Nabantino para discussão e aprovação a minuta do protocolo de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios do Médio Tejo e a minuta de protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, e o município de Tomar no âmbito da candidatura que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu ao Programa Operacional Regional Centro 2020 para a aquisição de 13 unidades móveis para cuidados de saúde na comunidade. São viaturas elétricas adaptadas para servirem de unidades móveis de cuidados na comunidade nos municípios que integram a CIM Médio Tejo no âmbito da atividade de prestação de cuidados de saúde às respectivas populações. A candidatura, que tem uma taxa de cofinanciamento de até 85% do total do investimento elegível, será suportada no restante pelos municípios. os 13 municípios do Médio Tejo, à semelhança daquilo que se irá passar nesta tarde na reunião de Câmara do Executivo de Tomar, têm vindo a formalizar a assinatura dos respectivos protocolos. São obrigações das autarquias a contratação e o pagamento dos encargos com seguros de responsabilidade civil, automóvel e seguro de ocupantes, o pagamento do aluguer das baterias para manuseamento da viatura elétrica, o cumprimento das normas legais vigentes e aplicáveis à utilização das viaturas, entre outros. Do lado da Administração Regional de Saúde, esta compromete-se, entre outras obrigações, a disponibilizar os técnicos de saúde, bem como o material de consumo clínico e médico necessário para a utilização das viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar poderá vir a ser palco para a realização de um congresso ou uma conferência alargada dedicada à vida e obra do maestro e compositor tomarense Lopes Graça. A iniciativa a realizar em 2018 está já em preparação, tendo o município de Tomar sido já abordado, a par de outras autarquias, sobre a eventualidade de vir a acolher o evento a promover pela Associação Fernando Lopes Graça. Como refere Modesto Navarro, presidente desta associação, o país, o poder central e também o poder local devem ao maestro Lopes Graça o trabalho de aprofundar o conhecimento da sua obra.
Sim, é a loja de realização, no fundo...
Portugal, do 25 de Abril, Portugal, do poder local democrático, deve esse trabalho, o poder central, que nós também queremos envolver, deve esse trabalho de conhecimento e aprofundamento da obra escrita, daquilo que foi a sua própria criação enquanto criador, compositor. Não só, digamos, ao pegar nos poemas de José Gomes Ferreira, que nunca ninguém cita quando ouvimos o Acordai, mas foi o autor do poema, e do Carlos de Oliveira e de outros e tantos outros poetas, que ele, como homem de unidade, que foi sempre, não é? De mudo, desde logo, como dirigente, sempre congregou à sua volta homens e mulheres da cultura, homens e mulheres da arte, para realizar as heroicas, para realizar os concertos, enfim, dando a sua vida nesse trabalho. E é isso que nós lhe devemos. E, portanto, é isso que nós tencionamos pôr em movimento através de uma proposta que desde já aqui questionamos com a Câmara de Tomar, que é, provavelmente em 2018, realizarmos aquilo que poderá ser um grande congresso sobre a vida e obra de Lopes Graça, a ver aonde realizar, sem estar a disputa. Surgiu, a ideia surgiu até numa reunião, de facto, na Câmara Municipal de Lisboa, mas nós estamos a preparar essa proposta de um grande congresso, ou uma grande conferência sobre a vida e a obra de Lopes Graça, onde deveríamos ter, onde ele se realize, deveríamos ter na rua os grupos, os corais, as bandas de música, etc., que nos trouxessem a música e a obra de Lopes Graça. É isso que estamos já a preparar. Após a primeira carta que enviámos, iremos enviar essa proposta a diversas autarquias, nomeadamente àquelas que connosco estão a trabalhar, que é o caso de Tomar, para podermos dar corpo, e estamos disponíveis para trabalhar com todas as instituições e autarquias e também com o poder local, o poder central, porque nós temos que responsabilizar a Secretaria de Estado da Cultura e o Governo de Portugal por esta obra que é do Lopes Graça e que é de todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o tema Produção Florestal, que oportunidades, realiza-se no Sardual uma sessão de esclarecimento a ter lugar no dia de amanhã, pelas 18 horas, na Sala Multiusos do Centro Cultural Gil Vicente. A iniciativa é organizada pelo município e pela Associação dos Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação e visa prestar esclarecimentos e informar sobre zonas de intervenção florestal. Bolsa de terras e outros apoios existentes no âmbito da produção florestal é, digamos, o cerne desta sessão, que contará com intervenções de Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Morgado, Coordenador do Gabinete Técnico Florestal do Sardual, e Luís Damas, o Presidente da Direção da Associação de Agricultores. As inscrições para participação são gratuitas, mas devem ser efetuadas até ao dia de hoje, 16 de janeiro. Refira-se que esta sessão de esclarecimento decorre no âmbito do protocolo de colaboração assinado em julho de 2016 entre o município de Sardual e a Associação dos Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar bateu o dente nas últimas madrugadas. Tal como era expectável, o território nabantino voltou a ser dos mais frios em Portugal. Neste domingo, por exemplo, os termómetros desceram aos 3,8 graus negativos, segundo os dados recolhidos pelo serviço meteorológico meteotomar.info. É necessário recuar até 3 de janeiro de 2015 para observar um valor ainda mais baixo, no caso, menos 4,3 graus. Refira-se que pelas 6 horas e 55 da manhã desta segunda-feira, os valores voltaram a descer abaixo dos 3 graus negativos, precisamente 3,1. A verdade é que estes valores já assustam, só que a massa de frio polar ainda não chegou ao país, de tal forma que a partir desta terça-feira está decretado aviso amarelo face à diminuição de temperaturas que irão acontecer dentro das próximas horas. Redobrar os cuidados, proteger-se do frio, tendo em especial atenção aos grupos mais vulneráveis, caso dos idosos e crianças, assim como pessoas com doenças respiratórias, são os conselhos da Administração Regional de Saúde a propósito desta situação. E assim fechamos. Vamos voltar à antena da ERT com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.